Fala galera, tá começando mais um Hangar 18, eu sou o Cristiano Zoukas, lá na casa dele, Fernando Ribas.
E aí Zoukas, agora eu tava lembrando, sabe do quê? De quando a gente falava, episódio de número tal, a gente nem lembra mais aqui qual o número do episódio, né? Lembra no início?
Eu lembro que eu falei uma vez assim, cara, se a gente for falar todo o número de todos os episódios, ferrou, imagina o episódio número 1500,
não sei. Putz grilo, não, e no início a gente falava, né, toda vez, tá começando episódio número tal, eu já nem lembro mais que episódio é esse, eu nem sei mais.
Pois é, só faz
perdi
agora.
A conta já.
É. Pois é. Ribas, se liga só, a gente vai falar mais uma vez, hoje a gente deu uma pausa, né, uma pausa de uma semana, mas a gente tá voltando agora com mais um episódio que se passa onde? Dica, não é na Disneylândia.
Não é na Disney,
É na Disneylândia dos OVNIs.
Sim. Aonde que é a Disneylândia dos OVNIs no Brasil?
Minas Gerais.
Sim.
A gente vai falar hoje de um cara... Eu não vou contar muito não, porque o caso é pequenininho, se eu contar qualquer coisa é spoiler.
Eu tenho a teoria, cara. A comida de Minas é a melhor que tem.
Será que eles estão lá pela comida?
Ah, meu irmão, pão de queijo, um porquinho assado, imagina.
Deve ser isso, então. Mas antes da gente falar sobre esse caso, vamos então para as notícias e recadinhos da minha mãe.
Vamos lá.
Você está ouvindo?
Ribas, fala pra mim, quais são os recados que a gente tem essa semana?
O recado é que o nosso grupo lá do Telegram tá incrível, impressionante, né? Tá cada vez mais cheio de gente lá.
Uhum.
E lembrando pra você que tá ouvindo agora e não ouviu os episódios anteriores ainda, a gente tem o nosso Apoia-se lá, onde a galera contribui com o projeto. E aí você ganha um passaporte pra entrar na nossa nave-mãe.
Isso.
Né? Que é o nosso grupo secreto lá no Telegram.
Lembrando que a gente tem o grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram. Nesse momento, o grupo do WhatsApp tá cheio, mas o grupo do Telegram tem bastante vaga, aliás, tem vagas infinitas.
Sim.
E a galera lá é o mesmo pessoal, não dá nem pra falar assim, é outra galera, não. As mesmas pessoas que estão no WhatsApp estão no Telegram. Com a diferença que o Telegram tem muito mais vaga. Então, se você é apoiador e quer entrar no grupo, entra lá no link que tá lá no post, na descrição lá do nosso Apoia-se, beleza?
Sim, a nave do Telegram é muito maior do que a do WhatsApp, né? Cabe mais gente.
O Telegram é a verdadeira nave-mãe, né? O WhatsApp é uma nave, um orbezinho.
Exatamente.
Então, Ribas, quais são as notícias que a gente tem no mundo da ufologia pra essa semana que passou, né?
Sim, bagulhos sinistros aconteceram lá no Rio Grande do Sul, cara. Aí no Brasil,
assim?
Galera que tá ouvindo aí, foi lá no litoral norte do Rio Grande do Sul. Num lugar chamado Magistério, é uma região litorânea lá.
Ah.
Os caras viram algumas esferas coloridas lá, variando entre dourado e laranja, que tinham um tamanho indefinido, eles não conseguiram deduzir o tamanho dos objetos, né?
Uhum.
Foram avistadas no céu lá, cara, no litoral norte, próximo à beira-mar, entre Magistério e Torres, que são os municípios lá, né? Dessa área.
Uhum.
Por volta de 7h30 da noite, da terça-feira, da semana que passou aí.
Uhum.
Bizarro, né, cara? E aí, no dia seguinte, acharam uns círculos na areia, né, dessa praia. Bem bizarro.
Nossa, que estranho. Eu também ouvi falar que, antes dessas luzes desaparecerem, elas teriam causado uma espécie de explosão, mas sem barulho nenhum.
Uhum.
E o pessoal lá, daquela região, muita gente viu, né?
Sim. Eu vi a foto dos círculos. A gente recebeu bastante esse link e essa notícia, né?
Uhum.
Os círculos em si eu não vi nada demais não, cara, sinceramente. É uma coisa que dá pra fazer facilmente, né?
A gente pode ler essa matéria também.
Então beleza, vamos ler aqui.
Vamos ler,
Então, o torneiro mecânico, seu Silvio Cienza, de 51 anos, ele mora a 2 quadras dessa praia, né, onde aconteceu essas luzes, né? E ele costuma sair à noite pra observar o céu, quando não tem nuvens.
Deve ser ouvinte do H18.
Sim, tá olhando pras estrelas, obviamente. E nesse dia, ainda na porta de casa, ele viu uma movimentação diferente na direção da praia. E aí, ele espantado, ele foi lá ver e acabou vendo as 2 esferas lá sobrevoando, né? Aí chamou a filha de 8 anos e aí não teve tempo dela observar. Parece que quando a filha chegou, as esferas sumiram. E bem mais à frente, as luzes explodiram, ficando apenas o clarão. Tipo um fogo de artifício, será?
Não sei.
Foi o que eu imaginei. Elas se movimentaram na direção sul-norte, em baixa altitude, e ele não tinha um celular pra filmar, o que é bem estranho também, né? Quem é que anda sem celular hoje em dia, né? Se anda sem celular, parece que você tá pelado, praticamente. Mas ele diz aqui, ó, não era avião nem estrela cadente, foi rápido e incrível. iluminou tudo à sua volta e até as nuvens que estavam mais ralas no céu. Sabe aquelas nuvens que já estão começando a sumir?
Uhum.
Porque o tempo tá limpo, né? E aí depois a luz desapareceu. Esse foi o relato do senhor Cienza. E aí, Zoukas, a 17 quilômetros dali, né, dessa praia de Magistério, no mesmo horário, uma outra pessoa, uma moça de 40 anos, e o namorado dela estavam na areia da praia de Salinas, quando foram surpreendidos pela mesma imagem avistada pelo seu Cienza, que eu comentei agora há pouco. O céu estava praticamente limpo e a noite estava sem vento naquele momento. Ela acrescentou mais um detalhe no relato dela aqui. Como era a beira da praia, ela viu com mais nitidez quando as duas esferas se dividiram e tornaram quatro, criando uma luz tão intensa que parecia uma explosão antes de sumirem no céu. Pô, isso é bizarro, né, cara?
Eu acho que não explodiu. A luz ficou forte.
É, sim.
Dá uma impressão de explosão, né?
Sim. Tipo a Millennium Falcon quando vai entrar em... quando vai dar o salto lá, né?
É, isso. Vai dar dobra espacial, né?
É.
Hyperdrive.
Aí ela fala o seguinte, ó. Quando eu vi, mostrei pro meu namorado. Inicialmente, achamos que era um drone. Normal, né? Achar que é drone é a primeira coisa que vem na cabeça. Estavam sobre o mar e não eram muito grandes quando se moviam. O clarão foi bem forte. Logo depois, apareceu outra luz parecida, mas ela veio do mar em direção à Lagoa de Fortaleza. Ela acrescentou isso aí no relato dela, né?
Olha os OSNIs aí.
Sim. É, na página Cidreira RS, coordenada por Jean Paul Cunha, um post sobre o assunto tem mais de 1000 comentários. A maioria é de pessoas que também viram a mesma cena. Isso é um ponto muito a favor, né, cara?
É, muita gente.
Não é uma pessoa só que viu, né?
Isso.
E teve muita gente compartilhando isso aí também. Eu não vi vídeo disso aí. Você chegou a ver vídeo?
Não.
Também não vi vídeo, não. Tanta gente assim viu, deve ter vídeo, né?
Uhum.
Imagino eu.
Mas acho que é uma coisa bem rápida, pelo que parece, né? Não sei.
É, assim, pode ter pego a galera de surpresa também, né? Pelo que eu entendi, foi rápido mesmo. É, naquele horário... citado por quem afirma ter visto essas esferas luminosas, o doutor em engenharia Carlos Jung, do Observatório Heller Jung, associado à Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, afirma não ter qualquer registro de movimentação na área do litoral norte. Por esse motivo, não seria um meteoro. É, e aí o observatório tem um software de registro de análise de meteoros que cobre 360 graus todo o Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná e parte de São Paulo, Uruguai e parte da Argentina e Paraguai. Olha aí.
Uhum. Os caras têm um... Tem um grupo de... de pessoas, de civis que acompanham meteoros no Brasil.
Uhum.
Eu não lembro o nome agora. Nossa, eu deveria lembrar que é um... às vezes eu entro lá pra ver e é legal porque tem coisas que nem eles conseguem explicar, entendeu?
Sim.
Mas é um grupo bem legal que eles... Tudo que aparece no céu do Brasil... Tem uma galera monitorando, entendeu? Então, é um grupo que pode até ajudar na pesquisa ufológica, né? Quem sabe?
Teve um engenheiro químico que é fundador do Movimento Gaúcho de Ufologia, Carlos Odoni, o nome dele.
Uhum.
Ele revela que ele recebe muitos relatos de avistamentos na região de Cidreira, inclusive ocorridos nesta semana. Por conta da pandemia de coronavírus, ele não conseguiu se deslocar até a cidade para ver em loco as áreas de avistamento. E ele pretende ir lá investigar em breve, né?
Uhum.
O litoral norte gaúcho é conhecido por especialistas em ufologia e estudos relacionados a OVNIs do mundo inteiro, porque teria uma passagem para outra dimensão entre o mar e a Lagoa de Fortaleza, próximo às praias das Cabras, no limite de Cidreira e Tramandaí. Isso aí
é achismo, né?
Sim.
Não tem prova nenhuma disso.
É, pois
então
é.
Se for assim, lá o portal da serpente lá em Peruíbe também é, né?
Pois é, eu acho isso aí meio, sei lá. Assim como tudo que a gente fala aqui, né?
Então... isso é verdade.
É, entre os relatos de fatos incomuns na região nas últimas décadas, estão luzes movimentando-se no céu em alta velocidade e desaparecendo misteriosamente. Pratos giratórios gigantes sugando a areia das dunas em torno da fortaleza. Carros que pararam de funcionar por alguns minutos na RS-786 e por onde passaria este portal e até abdução. Suposto sequestro ou rapto de um ser humano por extraterrestres, de pelo menos um morador.
Eu vi isso, o Fred Mosh fez um programa lá no History
Channel. Então isso aí é tipo o Triângulo das Bermudas do Rio Grande do Sul, né?
Pelo menos. Não, tem um lugar lá que realmente são essas dunas aí, acontecem várias coisas estranhas. E eu acho que o Fred Mosh fez um programa só sobre esse lugar aí, que é bem interessante, o de carona pros OVNIs.
Sim.
Entendeu?
É, bizarro.
E ele fala dessa coisa de sequestro de areia, muito, tipo, os OVNIs pegando areia. Por que é que se usa areia? Construção, né?
Sim.
Mas é concreto, talvez.
Vai ver, eles pegaram um contrato grande aí, ó, fazer uma empreitada. Estão construindo um shopping na Lua, sei lá.
Às vezes, né? Não, a areia com certeza é utilizada para várias... Por exemplo, vidro também, né? Feito com areia, não é isso?
Sim.
É, a areia é importante. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte. Por que se arriscar vir num lugar com bastante gente morando, podendo ir por meio do deserto Saara, pegar quanta areia você quiser sem ninguém te ver?
Mas vai ver, a areia daqui tem uma propriedade diferente também, pode ser.
É, vai saber. E a areia, cara, pô, sei lá, vamos lá. Assim, tô chutando aqui, mas o que deve ter de planeta aí com areia também, né, cara? Sei lá, Marte.
Ah,
é deserto também. Qual a areia que você procura? A areia daqui da Terra, que é importante? Eu não entendo o que esses ovnis vêm fazer aqui, não. Se alguém souber, me manda aí a mensagem aí.
É.
Não faz sentido pra mim.
Não, nenhum, né, cara? Nenhum. Bom, a gente não sabe pra que também que eles pegam areia, né? Ou a ação de pegar areia pode ser também tá passando perto e aí chupa areia sem querer, sei lá.
É, eu não sei, pode ser.
Às vezes não. Porque, tá necessariamente, cara, pegando areia.
Areia não é como se fosse uma coisa assim, ultra rara, que só existe na Terra. Sabe, areia é tipo pedra moída, sacou?
É.
E pedra tem, tudo quanto é planeta tem pedra moída aí, sabe?
Pois é.
Não faz sentido pra mim.
Então, aí, a gente tá vendo essa matéria aqui sobre esse caso, dessa que aconteceu essa semana, e o Zoukas acabou de falar do De Carona com OVNIs, eles citam lá que teve um episódio inteiro sobre o portal dimensional nessa série. E aí, se você não viu ainda, tenta achar no YouTube aí, ou se você tem o History também, On Demand.
Uhum.
Eu não vi esse episódio ainda, mas eu quero ver. Aí a gente chegou onde teve as marcas lá do chão, né? No dia seguinte da suposta aparição no céu, lá no litoral gaúcho, dia 24 de junho, data conhecida por ser o Dia Mundial do Disco Voador.
É.
Inclusive foi, né? A gente recebeu um monte de parabéns aí essa semana, né?
Uhum.
Disso. Muito maneiro. A areia da praia de Tramandaí surpreendeu o pintor Luiz Ricardo Silveira, de 47 anos. Ele tá fazendo a caminhada matinal lá nessa praia, sem marcas de pés ao redor. Você vai até lá, faz o círculo, na hora de ir embora, você vai com um gravetinho apagando, né?
Isso dá pra fazer. Tem um cara que faz no gelo, já viu? Faz uns desenhos no gelo.
Não vi.
Nossa, que é muito incrível. E o cara não deixa mais... Ele onde ele anda, ele vai fazendo o desenho, entendeu?
Uhum.
Então, quando você vê no final, não tem marca de pés em volta.
Entendi. Então, aí o seu Luiz, ele falou que não tinha marca de pé ao redor dos círculos, lado a lado. Os círculos eram perfeitos e estavam desenhados no chão, numa área em direção à barra entre Tramandaí e Imbé. E um deles, o maior, tinha outros 16 ao redor. O Silveira fez a foto e compartilhou com um amigo, cuja filha, estudante Lana Briance, de 23 anos, havia fotografado imagem semelhante uma semana antes no mesmo local. É, e aí tem um relato dele aqui, ó. É como se estivessem largado uma cuia de chimarrão, bem específico, né? Uma cuia de chimarrão em cima da areia, formando um círculo perfeito. No nosso caso, era mais um círculo. Era mais de um círculo. E eles eram simétricos e alinhados, numa distância igualmente perfeita. Não sei mesmo se foi alguém que fez, comenta a Lana, que foi essa menina que é estudante lá, que é filha desse rapaz, né? Do...
Uhum.
Do seu Luiz Ricardo. Enfim, cara, eu achei bizarro a questão das luzes, um monte de gente vê, achei bizarro. Agora o círculo, eu fico naquela, né? É questionável. A foto que eu vi, cara, dá pra fazer facilmente.
É, dá pra fazer.
Um círculo desse aí.
É, não é como se fosse assim, tipo, ó, meu Deus, como foi feito isso. A gente consegue fazer.
É.
Me dá 2 dias, eu faço. Mentira, não faço, não.
O círculo que eu vi não tem nada demais, cara. É uma espiral. Não é um desenho mega complicado, né?
É, pois é. Assim, ao mesmo tempo a gente não consegue provar que nem que é feito pelo humano, talvez só indo lá, né, e vendo se tem algum tipo de rastro. Se bem que a essa altura já tem gente que pisou em volta, já marcou. Mas pra saber se é de humano ou não, tem que chegar lá na hora e analisar. É, não tem como muito saber, né? Mas também pode ser a famosa frase, né, que eu sempre falo, pode ser sim, de extraterrestre, né, vai saber.
É.
Entendeu?
E pode ser também alguém que soube das luzes e foi lá dar uma zoada também, né?
É, ou uma coincidência, né?
É, bom, se você não viu isso aí, procura aí no seu Google, luzes estranhas no Rio Grande do Sul, você vai achar a matéria aí facilmente. É a matéria que a gente leu, a fonte aqui, do Zero Hora, que é um jornal gaúcho lá.
Uhum.
Que até a nossa ex-chefe trabalha lá hoje em dia, né?
Opa, Andiara. Um abraço pra Andiara.
É, sim, um beijo aí. Ela não tá ouvindo isso porque ela acha ter uma parada caída, ela já falou pra mim isso.
Ah, que vacilo.
Mas enfim, procura no Zero Hora aí que tem, a gente leu a matéria lá. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu tô achando legal que tenha acontecido muita coisa, né, cara? Recentemente, né?
É, bastante coisa. Muitas luzes.
Muitas luzes, a galera tá olhando mais pro céu, o céu tá mais limpo.
Uhum.
Enfim, pode ser que a invasão esteja mais próxima do que a gente espera. Vamos tocar o barco aí, vamos esperar pra que o melhor aconteça, ou não.
Ou não. Vamos pro relato, então, da semana.
Você tem visto coisas estranhas pelo céu? Bagulhos sinistros acontecem com você constantemente? Mande pra gente o seu relato para o nosso WhatsApp, pelos telefones.
Mais um 647-884-3958.
Ou mais um 647-830-0422.
Seu relato pode aparecer aqui no nosso podcast. E se você quiser ficar anônimo também, não tem problema nenhum. A gente pode inventar um nome pra você fictício.
Ou botar até aquela voz de pato do Fantástico.
Exatamente.
E lembrando que esse relato não precisa ter necessariamente acontecido com você. Pode ter acontecido com seu irmão, com sua irmã, com seu tio, com seu pai, com sua mãe. O importante é que você mande esse relato falando o seu nome e da onde você está falando.
Então, Zoucas, o relato da semana foi um e-mail que a gente recebeu aqui do nosso ouvinte Wesley Lucas.
Ele mandou esse e-mail já tem umas 2 semanas e ele falou o seguinte no e-mail, olha. Olá, Zoucas e Ribas. Sou um fã e apoiador do canal. Bastou escutar um episódio para ficar viciado e sair espalhando o podcast nas redes sociais. Os meus irmãos, primos e amigos já estão escutando e depois ficamos debatendo sobre o assunto que foi abordado. Olha que legal. Espero que o podcast continue por muito tempo, que vocês continuem melhorando cada vez mais. Eu também espero que a gente continue melhorando. É... uma das coisas mais legais do podcast é a parte dos relatos, e acredito ser uma oportunidade para que a pessoa que foi contatada, né, poder relatar isso sem ser ridicularizada por outras pessoas que não acreditam. Eu estou enviando a vocês um relato de um soldado recém-ingressado na carreira militar, ao qual chamaremos de recruta, e que me viu debatendo com outros militares sobre os casos relacionados. Ele é de Ipatinga, Minas Gerais. Bom, de novo, Minas Gerais aí, sempre. E eu o convenci a narrar essa história. Embora a história seja curta, eu acredito no que ele esteja dizendo, porque ao contar, ele demonstrava bastante nervosismo e, ao mesmo tempo, ficava chateado porque viu muitas pessoas não acreditarem no que ele falou, né? Que é uma coisa muito comum, né? No dia do avistamento, ao contar para os amigos mais próximos, perguntavam a ele o que ele tinha bebido, fazendo brincadeiras e zombando da história dele.
Ah, sempre isso, né?
É.
É sempre assim.
Terminou o relato dizendo: eu sei o que eu vi e nunca vou me esquecer disso. Por questões óbvias, eu não informei o nome dele e nem um batalhão, né, que ele trabalha lá, pra preservar, né, a identidade dele. E é isso, foi o Wesley lá de BH. Então vamos botar o áudio do recruta, né, e depois a gente debate aí sobre isso, beleza?
Vamos lá, vamos ouvir aí.
Foi numa noite, por volta de 22 horas, eu estava com um telescópio lá em Patinga, em um loteamento, e que não tinha iluminação, não era pavimentado, era um lugar ermo mesmo, um local mais isolado. E eu lembro que eu estava fazendo observação noturna, né? Vi algumas estrelas, consegui ver acho que Júpiter, se eu não me engano. E quando eu tava desmontando o telescópio, eu liguei o farol da moto para poder iluminar ele, porque ele tem algumas articulações, parafuso, ele é bem enjoadinho de desmontar. Aí assim, ele deve ter uma altura de... não sei, o telescópio é alto. Aí tipo assim, Eu lembro quando eu tava desparafusando uma pecinha lá, eu vi um negócio branco assim no meu olho, assim, ó. Na lateral, tipo direita, assim, de cima do meu olho direito. Aí eu pensei, deve ser um a luz do farol ofuscando minha visão e causando esse efeito. Aí eu troquei de lado. Fui pro outro lado do telescópio, continuar desmontando ele. Aí eu vi um pouco em cima, assim, ó. Tipo assim, na minha visão. Vi de novo. Aí eu peguei e saí do feixe de luz do farol da moto. E olhei pra cima. Quando eu olhei pra cima, eu vi um objeto que tinha em média 6 metros de diâmetro. E ele tava numa altura tipo de 8 metros, mais ou menos, da altura de um poste. E não brilhava. E tinha uma cor, um cinza claro. E não emitia barulho, não movimentava. E paradinho assim, ó, na minha cabeça. Lá em cima. É, parece que estava me observando. Talvez já até algum tempo já estava me observando, né? Aí aquilo ali eu fiquei com medo, né? Eu dei uma gelada. Aí eu nem desmontei, eu terminei de desmontar o telescópio direito. Do jeito que ele tava, eu só dobrei ele, fui dar uma forçada nele, joguei em cima da moto e amarrei a cordinha nele. Na hora que eu subi na moto, eu olhei pra cima, ele trocou de cor assim, ó. Sumiu na minha frente. Como se tivesse camuflado no espaço.
Pô, quando tava ficando bom, acabou. Eu queria saber mais. E aí,
fugiu? Eu também. Não, e aí a conclusão que eu chego é quando a nota marrom bate, meu amigo, né?
Ele pegou os telescópios dele e saiu fora.
Saiu saindo.
Mas aí, será que ele olhou pra trás pra ver se o negócio ainda tava lá?
Acho que não,
será,
cara.
Será que o negócio desapareceu? É porque ele falou que parecia camuflado, né? Ele parecia que tava camuflado. Ou seja, ele ficou invisível, né?
É,
dá pra chamar de invisível, porque se ele tá camuflado contra ali o céu, né?
Sim.
Agora, cara, o negócio que eu fiquei mais bolado da minha vida é que o negócio tava muito perto dele, cara. Ele falou que era da distância de um poste. Tava em cima de um poste, mais ou menos.
Pois é.
Isso é muito perto. E um objeto de 6 metros é grande, cara.
Pois é.
Tamanho de um micro-ônibus aí.
Isso explica o medo que ele ficou, né, cara? Imagina.
Nossa, eu não sei o que eu faria, não. Ele ainda conseguiu, pelo menos, botar o telescópio na moto.
Já sentiu medo, assim? Do tipo, cara, eu tô com muito medo. Já teve isso? Eu já.
Eu já tive sustos muito fortes. Mas depois do susto, continuar com medo, eu nunca tive.
Não, eu já, e cara, assim, o medo é tanto que tu quase se paralisa. É bizarro.
É, né?
Posso contar uma história rápida aqui. Tinha uma empresa em Petrópolis que eu trabalhava há muito tempo atrás. É, a gente fazia site. Era uma empresa pequena. E eu era designer nessa empresa, foi quando eu comecei a trabalhar com isso. Teve uma época que essa empresa ficava numa casa em Petrópolis. A galera que tá ouvindo aí que é de Petrópolis vai saber onde é. Na Avenida Souza Franco. Onde ficava essa casa. Era uma casa bem antiga, do século passado, né? Pra quem não sabe a história de Petrópolis aí, Petrópolis era a casa do imperador, né? Dom Pedro. Essa casa tinha um anexo, que era um prédiozinho, tinha a casa principal, que era uma casa velha, e do lado tinha um anexo, que era uma garagem, e do lado da garagem tinha uma porta, e em cima era como se fosse uma casa de caseiro, né? E teve uma época que essa empresa alugou esse anexo pra ser a sede da empresa, e eu ficava trabalhando lá. Né? Só que era um lugar muito... Cara, era uma casa muito velha, Zoukas. Muito velha. As escadas eram de madeira.
É tipo aí, quando... aquela rua principal que tem ali em Petrópolis, que só tem casa antiga, onde tem a casa da Princesa Isabel.
Sim, a Avenida Souza Franco é perto da antiga rodoviária.
Ali, cara, só tem... Imagina aquelas casas da família Adams, assim.
É, tipo isso. E, cara, a gente ficava trabalhando lá. Era eu e um outro rapaz que era programador. A gente ficava lá trabalhando. Eu e ele. E a gente trabalhando, a gente ouvia barulho de gente subir escada. Só que não tinha ninguém subindo a escada, era a escada estalando.
Nossa.
Se tivesse calor no dia. Aí agora eu cheguei na parte do cagaço. Eu tava lá trabalhando, sozinho, porque tinha todo mundo indo embora, né?
Uhum.
E começou a armar um temporal em Petrópolis. Chuva de verão, sabe qual é?
Sei.
Chover granizo.
Uhum.
Cara, quando começou a armar o temporal, me deu um estalo. Eu falei, quer saber, eu vou embora. Que eu não vou ficar aqui, se acabar a luz aqui, eu não vou ficar aqui sozinho, mas nem ferrando.
Já sabendo do histórico de enchentes em Petrópolis.
É, não, Petrópolis, cara, pô, sei lá, São Pedro cospe e acaba a luz. É assim. É. Cara, quando começou a chover, eu saí desligando tudo, cara. E eu, aquele Windows 98 bonito, né?
Uhum.
Windows 2000, sei lá.
Era, 98.
Puta, na hora de desligar começou a travar. Cara, de repente deu um trovão, cara. Acabou a luz.
Eita.
Acabou a luz. Eu saí puxando tomada de computador, porque eu não queria deixar nada ligado, né? E saí fora, cara. Quando eu cheguei... Aí eu desci as escadas correndo um breu dentro nessa casa, né? Pô, aquele janelão alto.
Meu Deus.
E eu tinha que fechar a janela, porque eu não podia deixar
aberto. Mas peraí, aberto, você tava dentro da casa. Você tava dentro da casa, né?
Eu tava nesse anexo onde era a empresa que eu trabalhava.
Ah, tá.
Só que eu saí fechando janela. Aquela janela de madeira pesada, enorme, né? E sei. Teto de janela de casa antiga é bem alto também.
Pô, 3 metros de altura.
É, saí fechando tudo, puxando tomada, desligando tudo das tomadas e tal. E com cagaço batendo, cara. Quando eu desci a escada, que eu cheguei lá embaixo pra sair, puta, eu esqueci a chave lá em cima, tive que voltar, cara. Puts. E o cagaço pra voltar.
Eita.
Parecia que tinha alguém no meu cangote, cara. Eu sentia o espírito respirando no meu pescoço.
Nossa.
Eu contei essa história aí porque o medo que esse cara deve ter sentido deve ter sido algo assim, cara. Porque ele se sentiu observado, né, cara?
Eu acho que, assim, existe esse medo de que alguma coisa possa aparecer, né?
É, sim, sim. É o medo do desconhecido.
É o medo Iron Maiden, né? Fear of the Dark.
É.
Agora, existe o medo que tá na sua frente. O inimigo, o que pode matar, tá ali te olhando, entendeu?
É, aí eu acho que esse aí te paralisa. Esse aí eu acho que te paralisa.
Porque o medo de uma coisa que você não consegue ver é horrível, é estressante, né? Por exemplo, o coronavírus é isso.
É.
A gente não sabe onde tem coronavírus, né? A gente fica com medo. Agora, o medo de uma coisa que você vê que pode te matar, pô, eu acho que essa aí, se bobear, é até pior, né, cara?
Sim.
E realmente, a pessoa fica paralisada de medo. Cara, eu queria chamar um psicólogo aqui, alguma pessoa que trabalha com... que entende a mente humana melhor que a gente, pra descrever sobre medos, assim, sabe? Pra falar sobre o que acontece no corpo humano, assim, quando a pessoa vê uma coisa, assim, muito aterrorizante, né?
Sim.
Não é, tipo assim, você vê um extraterrestre na sua frente. Isso é uma coisa, assim, que você... Não existe animal no mundo que se aproxime daquilo, né?
Pois é.
E você vê um leão na sua frente, você fica com medo de que ele possa te matar. Mas você vê uma coisa de outro mundo, você, cara, imagina a tua cabeça dá um piripaque, né? Imagino.
É, eu acho que você deve ficar paralisado mesmo, cara. Porque eu vou te falar, esse medo que eu tive nesse dia aí, eu quase fiquei paralisado, cara. Porque eu criei tanta coisa na minha cabeça daquela casa, sabe qual é?
Uhum.
Que eu achei que eu fosse... Que tinha alguma coisa ali, algum demônio, sei lá, mesmo, qualquer coisa, né?
Pois é, é.
Que fosse me, sei lá, me jogar da escada, me matar, sei lá.
É, com certeza. E a gente escuta muitos nos casos, assim, né? A pessoa falou que ficou paralisada. E eu até uma vez comentei sobre isso. Eu não sei se quando a pessoa fala que estava paralisada é porque ela estava com medo ou se realmente o ser paralisou ela, né? O que acontece, às vezes a gente lê no relato, o cara lançou um raio que me paralisou. Mas às vezes a pessoa fala assim, ah, então eu estava paralisado.
Pois é.
Né? Não conseguiu mexer nem os olhos e tal.
Pois é.
Cara, o relato do recruta, pô, podia ser um caso. Podia ser um caso que a gente contaria aqui.
Pena que ele acabou do nada.
Pena que ele acabou do nada.
Pois é.
Eu queria perguntar pra ele, né, se ele puder perguntar lá pro recruta também, se ele sentiu essa diferença de lapso de tempo, né, que é importante. Você que tá escutando a gente, se você conhecer alguém que passou por uma situação parecida com essa... Sempre pergunte, assim, se você teve o que você sentiu depois? Você sentiu que o tempo passou mais rápido? Você se viu em outro lugar? Você sentiu alguma náusea? Você sentiu qualquer coisa? Tudo isso pode significar uma abdução, entendeu?
Se largou também, né? Às vezes a pessoa se larga também, cara.
É, pois
tu
é.
Tu sabe que eu tava vendo um programa no Discovery? Que um dos mecanismos de defesa, porque assim, o cérebro da gente funciona da seguinte maneira. A gente tá aqui num ambiente controlável e tal, normal. Quando o medo toma conta, cara, você pode inclusive ter reações fisiológicas, cara. Tipo, se mijar, se cagar. Ficou bem nojento, mas acontece.
A nota marrom é isso aí. Assim, a gente não sabe exatamente porque a gente nunca passou por um medo que nem esse, né? Por mais que você falou, eu senti um medo muito grande. Eu acho que não é a mesma coisa, entendeu? E realmente, vai saber o que acontece, né, cara?
É.
Vai saber. Teve esse caso que eu escutei mais ou menos umas 3 semanas atrás, que aconteceu, cara, no interior da Paraíba. Um senhorzinho, assim, de uns 60, 70 anos. Ele tava em casa e aí ele viu essa luz chegando, né?
Uhum.
E parece que o pessoal lá, cara, no Nordeste, eles são muito safos quanto a isso. Eles já têm alguns povoados, assim. Vou dar um exemplo, assim, né? No Ceará tem Quixadá, tem Sobral, que são cidades que estão sempre com OVNI. A gente já falou também de Guarabira, que é outro lugar que ficou conhecido como a capital dos OVNIs. E o pessoal parece que já conhece alguns meios de tentar se defender desses ovnis, né? Uhum. Como, por exemplo, lá na Operação Prato, o pessoal tampava o telhado da casa para não deixar a luz entrar. O pessoal também sabe que não pode deixar o foco te pegar. Eles chamam de foco. A luz, eles chamam de um foco de luz, né? Tem um aparelho, o aparelho lança o foco de luz. E acontece, quando ele viu essa luz se aproximando, ele correu para fora de casa e ficou lá debaixo de uma árvore, né? Porque ele já sabia, e é uma coisa que já é sabido entre todo mundo ali, que se você ficar debaixo de uma árvore, as chances dele te abduzir são menores. Olha que interessante.
Ó. Por que será, hein?
É a sabedoria popular, cara. Isso é muito louco, né? Tipo, ó, se você viu uma luz aí vindo na tua direção, corre pra debaixo da árvore. E aí eu fiquei pensando assim, pô, cara, mas o que é uma árvore pra um OVNI, né? Nada, né? Ah. E aí ele fala que ele ficou debaixo da árvore e que essa luz ficou um tempão lá esperando ele sair. E até ele cita, assim, não com essas palavras, né? Mas ele falou assim, não, é até bem, a luz foi bastante esperta. Porque ela teve um momento que ela saiu de cima da árvore, foi lá pra minha casa e ficou me olhando lá da direção da minha casa. Tipo assim, ó, eu sei que você mora aqui. Se você tentar sair daí, eu sei que você tá aqui, ó. E ele falou, eu achei muito doido. E aí ele falou que ele ficou lá, ele falou que ficou mais de horas e horas, até de manhã cedo, uma coisa assim. E aí, pelo que a gente acha, quando eu digo a gente, o pessoal lá do nosso grupo secreto, também falaram isso, que ele foi abduzido, né? Uhum. Parece sim que ele foi abduzido. E o lapso de tempo dele foi esse, que ele falou que esperou até de manhã. Só que ele não esperou até de manhã, entendeu? Uhum. O tempo passou pra ele diferente e ele achou que tivesse já de manhã. Só que ele já tinha sido abduzido. Foi aí quando a luz foi embora. E aí ele voltou pra casa.
Então estavam deixando ele lá, nessa parte que ele lembra, que ele viu a luz em cima da casa dele e tal.
Então, isso não tá um pouco nublado. Não se sabe.
Isso é teoria, né, da galera, né?
Acredita-se que ele ficou esperando, que na verdade esse tempo todo que ele ficou esperando, quando ele percebeu, já tava de manhã, né?
Uhum.
Nesse perceber, já tava de manhã.
Ah, sim, foi o lapso, né?
Ele não esperou nada. Acho que na reportagem chama um ufólogo lá. E aí ele fala isso, que tem que fazer uma regressão com ele, pra ver se ele lembra de mais detalhes, né? Porque isso que ele contou aqui foi o que ele lembra, né? O antes e o depois.
Uhum.
O meio termo aí, ninguém sabe o que aconteceu. Bom, Wesley, então se eu conseguir adicionar qualquer coisa aí a esse relato, que é um relato muito bom, mas faltou realmente essas perguntas, né? Que eu tinha falado aí, se ele conseguir lembrar de mais alguma situação. É importante, né? É muito importante. Porque, cara, não é todo dia que você vê um OVNI parado mais ou menos, sei lá, o quê? 5, 6 metros de altura do seu lado. Então, então é isso. Obrigado pelo relato. Ribas, vamos lá pro nosso caso?
Vamos lá.
Você está ouvindo?
Então, Zoukas, mais um casinho de Minas Gerais. Casinho não, né? É o caso... Um dos casos mais fantásticos da ufologia. Todo caso da ufologia é o caso mais fantástico da ufologia, né? Tu já reparou isso? Era igual eu falando impressionante, depois do relato. É um caso da casuística mineira, que a gente sempre fala aqui, né? A galera comenta no Twitter lá, pô, mas só tem caso em Minas? Pô, Minas é o point, né, cara?
Eu vou te falar, enquanto a gente tá gravando esse podcast aqui, deve ter alguém vendo o OVNI lá em Minas.
Certamente, e sendo abduzido. A gente vai começar isso aqui comentando, né, essa questão de Minas lá, que nenhum outro lugar a gente encontra tanto caso fantástico, né, que até são, muitas das vezes, são aterrorizantes e traumáticos, né, e com tantos detalhes estranhos que colocam em xeque as mais diversas interpretações sobre o fenômeno OVNI. A região norte e nordeste e parte da região sudeste parecem concentrar a maior parte desses tipos de casos. E um dos mais extraordinários é o do fazendeiro, nosso herói de hoje, que é o comerciante Hermelindo da Silva, do município de Vargem Grande. Vargem Grande fica quase perto da Bahia lá, né? Tá vendo o Google Maps aqui. Não fica no centro de Minas, não. Fica bem perto do Espírito Santo, um pouco mais pra cima ali é Porto Seguro. Deve ser um lugar bem isolado, né, até. Eu nem sabia que tinha uma cidade chamada Vargem Grande em Minas, né? E o seu Hermelindo, ele era lá de Vargem Grande, que é região do Vale do Rio das Velhas, em Minas Gerais. O protagonista possuía um bar à beira da estrada, na saída da cidade, e ele morava mais ou menos a uns 70 metros desse bar com a esposa e 6 filhos, e o cunhado. Então assim, cara, só isso aí já dá margem pra galera desacreditar a história dele, né? que ele tinha o bar, devia estar bebendo, né?
Pelo contrário, quem tem é? Bar, a regra número um do bar é o seguinte, você não consome o que você vende.
Olha aí.
Ou você, né?
É, até porque um dono de bar bêbado vai falir, né?
Pois é.
Enfim, e aí como é que foi esse caso aí? Conta pra gente aí, Zoco.
Então, foi mais ou menos por volta das 2 horas da madrugada do dia 9 de setembro de 1976. Ribas, o que mais aconteceu em 1976?
Então, em 76 teve o caso Barroso, que a gente não falou ainda aqui, mas a gente vai falar em breve.
Boa.
É um caso conhecido aí, emblemático da ufologia brasileira. Em breve a gente vai falar dele aí. E em 75 teve o caso do nosso grande amigo Travis Walton.
Ah, sim.
E esse eu posso falar que é nosso grande amigo, porque a gente já trocou figurinha com ele, né?
Conheço ele desde criança.
Ele já participou do Hangar 18, inclusive.
Com certeza. Né? 74, o Nilson Pátrio, caso Baleia também, né? Esses casos que a gente tava falando aí. Anos 70 foi bem recheado de casos famosos, né? Então o Sr. Merindo se dirigia pra sua casa, né? É, fechou lá o barzinho dele, mandou os últimos pinguços pra fora, né? Sempre tem aquele cara que fica perturbando, querendo beber mais, né? E aí, acompanhado com o seu cachorrinho, né? Que seguia ele. Com certeza devia ser aquele vira-lata caramelo. Eu já imagino já um vira-latinha caramelo.
E eu imagino aquele bar cheio de caixas de cerveja empilhada, uma máquina caça-níquel. Se bem que naquela época não devia ter máquina caça-níquel, né?
Não, não tinha. E aí acontece, ele tá voltando pra casa e ele sentiu que o cachorrinho dele, né, o vira-lata caramelo, tava muito agitado, né?
Uhum.
E uma coisa que eu sei, cara, até meu pai me falou um tempo atrás. Meu pai tá morando agora no Mato Grosso do Sul, né?
Sim.
Uma cidadezinha muito afastada, assim. E ele falou que a galera lá tá sempre andando com um cachorro. Isso é uma curiosidade, assim, boba, não tem nada a ver com casa. O pessoal sempre anda com um cachorro, lógico, porque gosta do cachorro também.
Uhum.
Mas é por motivo de segurança também, cara, porque...
Ah, é?
Eles vão com muito mato, às vezes pode aparecer onça. E o cachorro ele ataca a onça e é o tempo suficiente pra tu correr, pra tu ir embora.
Ou seja, dá o cachorro pra onça, enquanto a onça come o cachorro, tu foge, é isso? Caraca, que crueldade.
Sim, do jeito que eu tô falando aqui, parece super cruel. Pra eles veem isso quase uma questão de sobrevivência, porque é, a galera não anda às vezes com um cachorro, às vezes anda com 4 cachorros em volta. Quem anda no mato sempre anda com cachorro, justamente porque primeiro que o cachorro percebe antes de você, né, se tem onça, o cachorro vai perceber. A onça tá do teu lado, tu não vai perceber. Mas com o cachorro, a onça chegando, você vai saber que ela tá chegando.
Você está ouvindo?
Ele estava ainda próximo do bar. Ele percebeu que, um pouco assim, afastado dele, ele viu um clarão, né? Muito forte, que iluminou todo o local. E ao mesmo tempo, ele estava escutando um estranho zumbido. Então, acima dele e do cachorro, apareceu esse objeto que estava muito iluminado, com mais ou menos uns 4 metros de diâmetro. E no meio dele, uma espécie de buraco, né? Uma espécie de uma entrada no fundo.
Uma rosquinha, será?
Então, eu não acho que seja uma rosquinha, não. Eu acho que realmente seja como se fosse o lugar onde as pessoas são abduzidas, sabe?
Aham, uhum, sei qual é.
O buraco. Sim. Que entra, né? Na parte de baixo do OVNI. Então, com o surgimento desse objeto, o cachorro do Ermelindo tornou-se extremamente agressivo, latindo sem parar para esse objeto, até receber uma espécie de choque e fugir aterrorizado e chorando, né?
E de repente, seguindo aqui, né, a luz apagou, a luz do objeto, né? E o seu Ermelindo, ele acreditou que ela tinha ido embora, e aí correu em direção à porta dos fundos do bar. Ou seja, ele estava indo para casa, aconteceu essa situação aí, que o Zoukas relatou. E ele, que ele fez? Em vez de ir pra continuar indo pra casa, ele voltou pro bar, né? Com a intenção de fugir, acho que ele queria se esconder, sei lá.
É, acho que era o lugar mais próximo que ele tinha com segurança, né?
Sim, é. Provavelmente era porque ele tava mais perto do bar do que de casa, né? E aí a ideia dele era ficar escondido lá por um tempo até, sei lá, passar o medo ou o objeto realmente ir embora. E ele tava tão nervoso que ele não conseguiu nem destrancar a porta, ó, a nota marrom aí.
É, deve estar com a mão...
É, tremendo, né? Tremilicando, conseguia achar o buraco da fechadura, né? E ainda com medo, ele ficou lá, o mais perto que pôde, da parede do bar. Então, assim, ele não conseguiu abrir a porta e ficou colado na parede ali, devia ter alguma marquise, alguma coisa, né? Um telhado, sei lá.
Uhum, sim.
E ele ficou na esperança ali de estar escondido, né? do objeto passar voando e não ver ele, né? Foi o que eu imaginei. Ele ficou um tempo ali nessa posição, né? E ele tentava, de vez em quando, tentava olhar pra cima pra ver se via alguma coisa, né? Pra ver se o objeto tava em cima do bar, alguma coisa assim. Foi aí que o objeto acendeu de novo, cara. Olha que medo. O objeto acendeu novamente e ele ficou mais assustado ainda, né? Aí o senhor Ermelino foi, pegou um pedaço de madeira que tava ao alcance dele e jogou na direção do objeto. E ele ouviu um barulho depois que ele fez isso, supondo que ele tinha acertado, né? Com essa madeira que ele pegou.
É, se bobear, esse barulho foi um barulho tipo de metálico, né?
É, barulho da araponga, sei lá.
Não, digo assim, você pegar um pedaço de madeira e tacar no metal...
É, barulho metálico, então. Barulho de alguma coisa batendo em algo metálico. Depois que o senhor Ermelino jogou essa madeira que ele catou no chão, ou sei lá, ou tava do lado dele do bar, né? Perto do bar ali, ele ouviu esse barulho, um barulho como se tivesse acertado o objeto, né? Como se tivesse atingido a superfície do objeto. E nesse momento a luz apagou. A luz do objeto que estava acima dele apagou, ele não viu mais a luz. E aí, como tinha aquele barulho que você mencionou, aquele zumbido, né? Sempre esse zumbido dos infernos aí, que tá sempre relacionado a esses casos, né?
Uhum.
Deve ser um zumbido muito bizarro, né? Eu não consigo nem imaginar como é que é.
Uhum.
O zumbido parou e surgiu um novo barulho, que era um silvo semelhante a uma lamparina a gás.
Que imagino que seja aquele barulho como se fosse de gás escapando, assim. Um...
É, imagino que sim, né? É. Imagino que sim. E aí, depois que aconteceu isso tudo e esse barulho mudou, né, pro silvo de lamparina de gás, ele sentiu uma pancada no ombro que o derrubou, cara. Olha que parada violenta.
Então, eu não sei se essa pancada foi realmente alguém dando uma pancada ou se realmente foi do OVNI lançando alguma coisa nele que ele nem viu de onde veio.
Force push, meu irmão.
É, alguma coisa assim, uma coisa de força que empurrou ele.
É, eu acho que não deve ter sido uma pancada mesmo, não.
É.
Porque ele tava colado na parede ali, né?
Pois é, fica estranho.
Se tivesse um ser ali, acho que ele teria visto.
A impressão que dá é que realmente alguma coisa derrubou ele e ele descreveu como uma pancada, entendeu?
Não, ou de repente ele sentiu uma pancada mesmo, só que a pancada não era alguém batendo, né, um objeto, era alguma força mesmo empurrando ele, né, ou muito violenta, sei lá.
Uhum.
Pode ter sido algo assim, né? E ele caiu no chão, né, com essa pancada que ele levou no ombro. E aí o medo aumentou, né? Mais ainda. E ele entrou em pânico e saiu correndo pra casa, cara. Foi a única coisa que ele imaginou. Eu teria feito o mesmo.
Com certeza.
Né? Porque o negócio é uma coisa violenta, né, cara? Não é um contato... É. Tipo, você tá andando na estrada, aí desce uma nave na estrada, teu carro morre. E aí abre uma portinha, aí o ser desce, bate papo, continua. Não é isso. O cara levou uma porrada, cara. Né?
Sim. Antes de ver qualquer ser, ele já levou a porrada.
É, já foi um negócio agressivo daí. E a luz que tava acima do bar, né, se posicionou a mais ou menos uns 8 metros acima dele. Eu imagino que tenha sido enquanto ele tava correndo pra casa, né? O objeto devia estar seguindo ele.
Uhum.
A uns 8 metros é muito perto, cara.
Muito.
É muito perto. Se ele olha pra cima, se não tem aquela luz forte, ele deveria até conseguir ver o formato do objeto, imagino eu.
É.
8 metros é muito, muito perto, cara. É tipo um prédio de 3 andares.
Pois é, mas tem uma coisa estranha aqui, né? Esse texto que a gente tá lendo, que fala que essa estranha luz estava em cima do estabelecimento, né? Mas antes fala que a luz desligou. Ou seja, a luz ligou ou ligou? Não ficou claro isso.
Não, então o que eu entendi foi o seguinte. Quando ele tacou o objeto quando ele tacou a madeira no objeto, a luz apagou. Aí ele levou a pancada, mudou o barulho do objeto pro silvo de lamparina de gás, né? E em seguida levou a pancada no ombro, caiu e saiu correndo. Nessa que ele saiu correndo...
A luz voltou.
A luz voltou e o objeto foi seguindo ele. Foi o que eu entendi, né?
Entendi.
Pelo menos.
Pode ser isso mesmo.
O objeto foi seguindo ele. Aí depois disso aconteceu algo muito estranho. Fala pra gente aí, Zoukas.
Eu nunca vi nada parecido dentro da ufologia mundial. O que acontece, cara, é que... Desse objeto, né, desse OVNI, saíram 4 cabos com vários ganchos. Isso é uma coisa muito doida, porque, tipo, é quase como se fosse aquela nave do Guerra dos Mundos, que tem aqueles tentáculos.
É, aquele, né? Tripode, né?
É, imagina quase como se tem um disco voador e embaixo sai vários tentáculos, assim, vários cabos, entendeu?
Aham, uhum. Assustador, né, cara? Tu sabe o que isso me lembrou também? O caso do menino Janiel.
Ah.
É claro que foi o bicho que pegou, né? Ele relatou que foi o bicho que pegou com aquela garra. Mas será que não era do objeto que soltou um tentáculo com um gancho e puxou ele pelo, pelo sovaco?
Pois é, eu...
Vai saber, né?
É, eu lembro que do Janiel, ele fala da criatura, né? Do
é, que tinha garra de gato, tinha unha de galo.
É, né? eu não sei se realmente era do OVNI. Mas, então, saíram 4 cabos com vários ganchos, ou seja, era realmente um cabo grande e da ponta desse cabo tinham vários ganchos, né? Como se fosse uma mãozinha. Imagina, tipo, do Dr. Octopus, sabe? Aquela mãozinha do Dr. Octopus. Uh-huh.
Sim.
Eu acredito que o Sr. Merino não conhece o Dr. Octopus, né? Então ele... Pra ele ter inventado isso é bem estranho.
É, sim.
Do objeto saíram esses 4 cabos, né? Com os ganchos. Então quando o Sr. Merino tentava escapar, né? Desses ganchos que estavam tentando agarrar ele...
Uhum.
Surgiu um pequeno ser que descia através desses cabos. Eu imagino que ele devia estar escorregando, não sei, daquele cabo, né?
Pô, cauabanga, né, cara?
Pois é, muito estranho. O C desceu ali e chegou perto dele.
Mas será que ele desceu flutuando? Ele deve ter sido flutuando.
Pode ser, ele não descreve aqui, né?
Ah, sim.
É, depois a gente vai mostrar no final uma entrevista com o Sr. Merino. É uma pessoa que tem, assim, uma pessoa muito simples, né? E às vezes você percebe um pouco de dificuldade até das palavras que ele usa, né? Pode ser que...
Sim. É, mas segundo ele, desceu pelos cabos, né? Agora como?
É, pois é. E aí, às vezes, não... ele não conseguiu, às vezes, usar uma palavra. Tem muito disso, né? A pessoa fala uma coisa, na verdade, ela quer dizer outra, entendeu?
Sim.
Você, não, desceu ele pelo cabo ali. Na verdade, ela pode ter descido flutuando. Mas pra quem tá escrevendo o texto...
É, pra quem colheu o depoimento dele, né? Foi assim que ele escreveu, né?
Pois é. Aliás, é bom dizer quem estudou esse caso aqui. Foi o Bob Pratt. Bob Pratt que estudou outros casos também, que a gente já falou. Até do caso da baleia também, né? A gente falou dele.
Sim, o caso dele do caranguejo também, ele foi lá e tal.
E ainda rola também isso, porque a gente tá lendo aqui uma tradução do Bob Pratt, né?
Sim.
Então, sabe que nem telefone sem fio? A pessoa fala uma coisa e a outra fala outra. O entendimento, às vezes, vai se perdendo um pouco, né?
Não, total, é. Sim.
É, então, assim, eu não sei se você... desceu pelo cabo ou se ele desceu flutuando do cabo, perto do cabo, né? E esse ser chegou perto dele, ele tava tentando ali se desvencilhar do cabo, né? E esse ser simplesmente golpeou o ombro do Sr. Ermelindo.
Olha aí.
E fez com que ele se desequilibrasse e caísse no chão.
Será que a pancada que ele levou anteriormente foi de algum ser também?
Não dá pra saber, assim, é a primeira vez que ele fala dessa criatura, né?
Uhum.
Então, se tivesse outro atrás dele ali dando uma porrada, não sei se teria aparecido na história. Então ele golpeou o ombro da testemunha e que caiu, né, desequilibrou e caiu. Ao cair, o seu Ermelindo reagiu e entrou em luta corporal com essa criatura. Ele fala que durou mais ou menos uns 15 minutos essa briga. Né?
Uhum.
E aí você pensa, pô, a criatura, ele descreve a criatura como um ser pequeno, né? Bem pequenininho e tal.
Será que era um Grey?
Pois é, ela tinha mais ou menos 1,5 metros de altura, formas uhum. humanas, vestindo uma uniforme cinza, né? E ele fala que tinha uma aparência dura e bastante polida. O rosto não estava visível. A sua descrição do objeto foi limitada devido também ao campo de observação, né? Durante toda a experiência, a testemunha viu apenas a parte inferior do objeto.
Ah, sim. E devia ter luz pra caramba também, né?
Então, cara, o que acontece é que ele entrou em luta ali. Imagina, ele devia estar bastante já transtornado, né, e tal. E ele tentou ali se defender, né, a todo custo.
O que será que ele imaginou que era na hora? Eu leio sobre esses casos, até vendo vídeo no YouTube, até... Depende do conteúdo que eu tô vendo. Eu fico imaginando o que que se passou na cabeça desse cara nessa hora, né?
Pois é.
Será que ele imaginou que era coisa de outro mundo?
Em dado momento, a estranha criatura tentou pegar um desses ganchos e botar ao redor do tornozelo do seu menino. E aí, ela, quando ela conseguiu finalmente fazer isso, ela subiu de novo através dos cabos e entrou dentro do OVNI, desapareceu. Então, o cabo que estava enrolado ali perto do tornozelo do seu Ermelindo, agarrado ali nele, começou a puxar o seu Ermelindo. Olha que bizarro, né? Ele foi sendo puxado.
Caraca.
E até arrastado pelo chão, o seu Ermelindo tentando soltar daqui dali, né? E até que ele foi realmente içado, de cabeça para baixo.
Caraca.
E ele foi sendo puxado na direção do OVNI. O seu Ermelindo disse que ao se aproximar da abertura, daquela buraco que tinha no meio do OVNI, ele sentiu um calor muito intenso e parecia que vinha dessa abertura.
Caramba, hein?
Durante toda essa luta, né, que o seu menino teve, ele gritava por socorro.
Nossa, imagina, cara. Imagina. Agora, que maneira de abduzir também, né? Laçar o cara com um cabo, cara.
É, era mais fácil usar o raio paralisante, né? Mas é uma maneira bem estranha de tentar...
Pô, cara, é tipo rodeio.
É, não...
O cara vai laçar o humano e puxar pra dentro. Bizarro. Cara, eu nunca vi um caso assim.
Nunca vi, né? Sério, não é nem parecido, né?
E é, assim, pois é.
É um caso analógico, né? Porque geralmente os seres têm tecnologia pra paralisar a pessoa, pra fazer a pessoa se esquecer do que aconteceu. E esses não, esses assim, foram na marra, foram na brutalidade, né?
Pois é.
E aí acontece, durante essa gritaria, né, do seu menino, o cunhado dele ouviu os gritos e foi até a janela da casa pra verificar o que tava acontecendo. E aí ele viu o objeto subindo lentamente com vários cabos e prendendo o seu Hermelindo ao objeto. Quando chegou à borda desse orifício que ficava no fundo do OVNI, o Hermelindo apoiou seu pé direito na parte externa do objeto e fez com que o gancho soltasse, né, do tornozelo dele.
Caramba,
e ele caiu, cara. Ele caiu muito mal, de uma altura mais ou menos de quase 6 metros.
Que isso, cara?
Pois
deve ter se machucado, né?
Ele caiu, a sorte dele é que ele caiu em cima de uma planta. Apesar de ter amortecido a queda dele, era uma planta que tinha muitos espinhos, né? Então ele acabou todo cortado, né? Todo ferrado.
Aham.
Uhum. Era uma planta que ele disse que tinha mais ou menos 6 metros, né? De largura, que foi o que absorveu a queda dele. E se chama yuca, né? É uma planta que tem umas bordas meio cortantes.
Aham. Uhum.
Mas aí o Hermelindo, coitado, já machucado pra caramba, ele conseguiu se levantar, se botou de pé e foi andando até a casa dele, correndo, né?
Que loucura, cara.
Ele tinha corte por todo o corpo, né? O pé esquerdo tava inchado, né? De ter sido esmagado pelo cabo. O joelho dele tava cheio de hematoma, ele tava todo cortado, todo com a roupa toda ferrada, né? Coitado. E é isso, cara.
Bizarro, hein? Bizarro. E esse é o caso do seu Hermelindo, nosso herói de hoje.
Pois é.
Pô, coitado, cara.
E aí, cara, o que aconteceu foi que o cunhado dele, que viu o final da luta,
uhum,
com o seu Hermelindo nessa briga toda aí que aconteceu, ele viu que não era um disco voador, não tinha formato de disco, mas tinha um formato de cone.
Sim.
E esse cone que tava em cima do seu Hermelindo foi o que soltou os cabos, então... Não era exatamente um... Pela descrição do seu Hermelindo, parece que era um disco voador. Mas quem tava lá de fora, que foi o cunhado dele, viu que realmente tinha um outro formato.
Ah, é porque ele viu de baixo, né? O Hermelindo viu de baixo. E o cunhado dele pôde ver de lado um pouco, né?
Exatamente. Ele viu o tempo todo esse objeto de baixo.
É porque pela perspectiva, o objeto tava, sei lá, uns 6, 7 metros de altura, né?
Uhum.
Se você tá vendo de longe, você tem uma boa visão da lateral do objeto. Não é uma altura muito grande, né?
É, exatamente.
Quem tá embaixo realmente não tem muita noção.
Pois é, cara, esse caso é muito doido porque realmente ele não é nem um pouco tecnológico nesse sentido, né?
É.
Ele realmente usa coisas que não são... São tecnologias que poderiam ser feitas hoje em dia, entendeu?
A não ser que esse cabo tenha alguma propriedade diferente, né? Sei lá.
É, pois é.
Tipo a teia do Homem-Aranha, por exemplo. O cara encosta e gruda, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu tô supondo que não tem nada disso descrito no caso dele, mas...
Pois é.
A única coisa que... Porque assim, não deveria ser uma corda, né, cara? Não era uma corda.
Não era uma corda, era realmente um cabo. Deve ser um...
É.
Ele não cita como era esse cabo, se era... A aparência do cabo não é citada, mas eu imagino que seja uma coisa meio metálica, né?
Ah.
E com esses ganchinhos na ponta, né? O Bob Pratt, ele conta esse caso num livro dele, né? Que é chamado O Perigo Alienígena no Brasil, né? É um caso que... É um dos casos que estão no livro.
Uhum.
E parece que, assim, não tem muito, muito mais coisa nesse caso. Basicamente isso.
Você está ouvindo?
Então, aí tem essa reportagem com o Domingos Meirelles, que fazia até... Ele fez uma época Como é que é o nome daquele programa, Ribas?
Linha Direta.
Linha Direta, exatamente. E aí ele fala com o seu Hermelindo, né? Vamos botar a reportagem, depois a gente comenta, então.
Há 40 anos que o psicólogo Úlvio Aleixo, um dos mais respeitados ufólogos do Brasil, persegue os rastros deixados pela passagem de objetos voadores não identificados. As histórias são sempre registradas neste gravador. São mais de 400 casos, em sua maioria acontecidos na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Nos seus arquivos, podem ser encontrados depoimentos sobre rápidas aparições ou até mesmo histórias fantásticas como a do mineiro Ermelindo da Silva, que jura ter brigado com um ET.
Ele desceu aí e me pegou aqui na porta de dentro.
Quem foi que pegou o senhor?
Ah, eu tive uma pessoa, né?
Que saiu da luz?
Ele é pequeno. E de roupa, de vestido e de corpo, capacete.
Que cor era a roupa dele?
Cinza.
Cinza. E o capacete?
Cinza também.
Cinza. Bom, aí ele saltou, conversou com o senhor?
Me deu uma pancada nas costas, eu caí no chão. Não caí no chão, passei no pé, nós grudamos a mão.
Ah, o senhor saiu na
pesada.
Saiu na pesada com ele?
Deu um tom nele.
Foi durou agora. Quanto tempo essa briga?
Uns 15 minutos nós brigamos.
O senhor bateu muito no extraterrestre?
Bati muito.
O senhor deu o quê? Tapa?
Tapa, pesada. Muito, mas eu dei nele.
O senhor deu soco no pobrezinho?
Dei também. Fiz tudo ele. E queria pegar, não consegui. Pra segurar ele dentro preso num quarto.
O senhor queria segurar ele também?
Depois eu fiz aqui.
Mas se o senhor conseguisse segurar ele?
Eu prendi num quarto aí, pra porra ele.
Pra povo ver, né?
É, a minha ideia era essa, eu não consegui.
Então, Ribas, você viu aí?
Não, ele já era idoso, né, cara, na época.
Então, ele devia ter sido 70 e pouco.
Já era um senhor, coitado, ele deve estar morto já. Já não deve estar vivo mais.
Isso aí deve ter sido o quê? Em 2000 e pouquinho, né?
Essa matéria,
eu acho que imagino que seja de 2000 e alguma coisa. Se aconteceu nos anos 70, ele devia ser novo. Ele não devia ser muito velho.
Ah, sim, né? Exatamente.
E o que acontece? Uma coisa que eu percebi... E que hoje, eu acho que inclusive eu já até falei aqui, que os ufólogos dizem isso e sempre repetem, que os casos que eles consideram os mais verdadeiros são justamente os casos onde as pessoas não dão muito detalhe sobre as coisas, né? E você vê ele falando, ele não entra em detalhe. A roupa do parecia ser de um feito de uma borracha e tinha um brilho. Não, ele fala assim, era cinza, né?
E aí, você acha que isso é meio furado, não? Essa
não.
Tática dos ufólogos aí? Eu acho que ela é válida até certo ponto. Porque, por exemplo, imagina você, os Zoukas, você vê um OVNI agora. Você vê um alien descendo na tua varanda aí. Você vai saber descrever com clareza porque você estuda o assunto. E aí vão invalidar o teu depoimento porque você soube descrever? E dá detalhe?
Não é isso que eles estão falando, não. Acho que eles estão falando o seguinte. Quando o cara começa a entrar em muito detalhe, vou dar o exemplo do nosso amigo Antônio Alves Ferreira, do caso passado.
Uhum.
Que aí ele fala que ele viu e a nave, ele viu os botões da nave, e que o Sete estava com o braço para trás, e fez tal coisa.
Entendi.
E aí acontece, eu vou citar o caso aqui do Antônio, do nosso amigo Antônio, porque é isso, uhum. Ele fala que ele entrou dentro da nave ele viu vários botõezinhos, e aí ele conversou com o Ciro, e o Ciro colocou a mão esquerda pra trás, ele fala muitos detalhes, ele balançou as perninhas,
sim.
Ele viu que o Ciro tava batendo, a perna do bicho tava, ou seja, são muitos detalhes, e isso pro...
Posso só acrescentar um pensamento?
Lógico, claro.
O caso do Antônio, pra mim, o que me deixa desconfiado do caso dele... Não são nem os detalhes. O que me deixa desconfiado do caso dele é a maneira como ele conta.
Uhum.
Porque parece que ele tá pensando antes de falar, sabe?
Uhum.
Eu não sou psicólogo nem nada, tá?
Sim.
Mas sabe quando a pessoa tá inventando uma história? Tipo, tá jogando RPG?
Uhum.
Ela tem umas pausas pra ela desenvolver um pensamento?
Sei.
Sabe? Isso pra mim chama muita atenção no caso do Antônio.
É.
Quando eu vi vídeo dele falando sobre o caso, né?
Uhum. Esse caso do Antônio, ele conta isso desde os anos 80, né? Dos anos 70.
Ah, sim. Mas ele já acrescentou muita coisa também, né?
Então, assim, mas a questão é que a história dele tem muitos detalhes. E geralmente essas histórias que os ufólogos consideram como mais verídicas,
uhum.
São geralmente as mais simples. Onde o ufólogo tem que fazer o papel ali de perguntar pra adicionar detalhes, entendeu?
Uhum.
Você vê no caso da Maria Cinta também, né? Ela fala, ela me passou lá uma canequinha pra encher de água. Aí vem o ufólogo perguntando, mas vem cá, você, como é que era essa canequinha? Ah, era uma canequinha muito bonita. Aí ela entra em detalhes. Mas quando a pessoa mais simples, ela não entra em detalhes normalmente. E quando a pessoa entra em detalhes, isso pode ser um sinal que, tipo, de fraude, né? Que a pessoa tá inventando, tentando mostrar que quanto mais detalhado é, né, mais real aquilo aconteceu. E nem sempre, né? Nem sempre.
Entendi. É, faz sentido.
É, mas assim, de qualquer maneira, É um caso curtinho, pequenininho, né? Mas é incrível, né? Porque realmente eu nunca vi nada parecido com isso.
Não, nem eu. Essa questão dos cabos aí, eu achei até meio primitivo, pra ser sincero.
É, então. Nem um pouco tecnológico, assim, né? Nem um pouco... E muito agressivo também, né?
E a gente volta, que não necessariamente uma raça alienígena tem que ser mais evoluída que a gente, cara.
Pois é.
Não diria nem evoluída, né? Avançada. Porque evolução não necessariamente tá, assim, tá ligado a... superioridade, né?
Sim, totalmente.
O câncer evolui, né? Então evolução não pode ser balizamento para.
Não, evolução não significa ser benéfico, não é isso?
É, exatamente, exatamente.
É, o negócio que eu achei estranho, porque assim, esse lance do tentáculo, eu nunca vi nada próximo a isso, né, em outro caso, mas, por exemplo, poderia ser substituído pelas luzes, né?
Sim.
Ou... Aí eu entro aqui em uma outra hipótese. Será que em vez de cabo era algum tipo de luz?
Ou uma criatura também, pode ser, né?
Ou criatura, que ele interpretou como cabo, entendeu?
É, podia ser uma criatura também, sei lá.
Porque lembra da luz material, né? A luz material tem essa propriedade de segurar, empurrar. A própria, a gente citou mais cedo aqui o caso da Operação Prata. A luz da Operação Prata, o foco, empurrava a telha.
Do chupa-chupa, né?
É, ele conseguia empurrar as telhas pra entrar dentro da casa. Ah, então, sim. Assim... E, aliás, existem estudos atualmente de cientistas tentando fazer uma coisa próxima a isso. Fazendo com que a luz tenha propriedade de empurrar partículas, né? Porque o fóton é uma partícula, né?
Sim.
E talvez ele consiga empurrar partículas, né, de outros objetos também. Então, se for uma coisa muito forte...
É, e a gente volta na porrada no ombro que ele levou, que pode ser essa luz aí.
Pode ser, pode ser.
Né?
É, eu acredito, assim, que ele viu como cabo, né? Eu queria muito perguntar pra eles como é que era esse cabo, qual era o material desse cabo. Era brilhante?
Agora só quando a gente chegar lá no nosso lar que a gente vai poder perguntar pra ele, porque ele já não tá mais aqui nesse plano.
Ou talvez esteja, muito velhinho, né? Não sei.
É, a galera do interior vive bastante, né?
É, não sei.
Come bem, acorda cedo.
É. Agora fica essa dúvida aí, né? Esses detalhes aí de como é que era esse ser, por exemplo, ele não fala como é que era a cara do ser, ele não conseguiu ver. Eu acredito que essa história toda ele falou que durou 15 minutos a porrada, eu imagino que tenha sido muito mais rápido que isso. Porque eu acredito que foi muito rápido, isso aconteceu de maneira assim, ele viu uma coisa ou outra, ele levou a porrada, ele foi arrastado, tudo isso aconteceu em tipo coisas de minutos. Entendeu?
Uhum.
E na cabeça dele parece que o tempo passou mais devagar.
É, faz sentido.
Porque senão eu acho que talvez ele lembraria de detalhes, eu não sei. É. Eu tô aqui hipotetizando em cima do negócio que a gente
não... Não, cara, mas noção de tempo, quando você tá numa situação dessa, é um negócio complicado também, cara.
É, pois é.
É tipo acidente. Você sofre um acidente, você acha que foi... Que levou minutos e foi questão de segundos o negócio.
Uhum. É, igual assalto também, né? Eu já fui assaltado algumas vezes e sei que assalto também é a mesma coisa. Você parece que o negócio demora séculos pra passar.
Você entra num estado mental ali alterado, né, cara?
E o mais legal também desse depoimento que ele falou aí, nesse vídeo que a gente, esse áudio que a gente escutou, é que ele fala que ele queria prender o ser dentro de um quarto pra mostrar pro pessoal, né?
Sim.
Pra provar pro pessoal, tipo assim, eu tô querendo provar que o que aconteceu comigo foi real. E a maneira de eu provar isso é realmente segurando, prendendo esse ser.
Sim.
Só que ele não conseguiu, né?
Sim, corajoso ele, né? Bem corajoso.
Pois é, você vê que ele não conta a parte do cabo, ele não fala que ele foi içado e tudo mais. Ele conta de maneira bem objetiva, né? Não, entrei na porrada dele com você, tá, dei murro e tal, pedrada, joguei pedra nele também.
Sim. Agora tem o seguinte também, né? Eu não quero diminuir o seu Hermelindo nem nada. Mas assim, uma pessoa mais humilde também não tem muito repertório pra contar, mas pra inventar coisa também, né?
É, também. Exatamente.
Pra florear, que eu tô querendo dizer.
E outra coisa, eu falei do Bob Pratt, né? Mas antes do Bob Pratt, quem estudou esse caso foi o Uwe Bruno Aleixo, que foi, cara, um dos maiores pesquisadores e ufólogos, né, de Minas Gerais. Brasil.
Sim, a gente já falou dele aqui algumas vezes, né?
E eu tenho certeza que o Uwe, ele não teria ido atrás de um caso que ele acreditasse ser mentira, entendeu? É um cara muito sério e que ele realmente, se esse caso aí tá nos livros e foi pesquisado, é porque realmente tem algum tipo de credibilidade em cima dele. E é isso.
Você está ouvindo Olá, Ribas e Zoucas. Meu nome é Douglas Venâncio, tenho 28 anos e moro em Maryland, nos Estados Unidos. Queria parabenizar vocês pelo podcast, por trazer a ufologia de forma clara, objetiva e super viciante. Sou ouvinte assíduo do podcast e para todos os ouvintes, continuem olhando para as estrelas.
Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode ajudar a gente através do Apoia-se, não é isso mesmo, Ribas?
Isso, que é o www.apoia.se/Hangar18podcast. Lá você pode descobrir mais detalhes sobre o Hangar 18 e também ajudar esse projeto a crescer ainda mais.
E com uma coxinha intergaláctica no valor de R$5 ou mais, você pode fazer parte do nosso grupo secreto do Hangar 18.
E lá a gente troca muita informação sobre ufologia, a gente compartilha conteúdo. E é isso, se você quiser ajudar o Hangar 18 a crescer mais ainda e quiser fazer parte desse projeto com a gente, ajudar a gente a desenvolver o podcast e evoluir para outras plataformas também.
É isso aí, vem fazer parte da nossa nave mãe, www.apoia.se/Hangar18podcast.
Então, Ribas, o que, que você achou?
Não, achei muito maneiro esse caso, apesar de curto, né? Achei bem legal. E eu só lamento uma coisa, cara. Lamento que foi lá na década de 70, porque hoje em dia já é difícil ter ufólogo para ir a campo, investigar, né? E procurar evidência. Você imagina na década de 70, né, cara? E além disso, eu imagino que não tinha tanta gente para investigar, também não tinha tecnologia, né, cara, pra galera analisar, documentar.
Eu acho o contrário. Eu acho que não tinha tecnologia, mas tinha gente disposta a ir atrás. Hoje em dia que o pessoal tá na internet ali, tá mais acomodado e tal. Mas nessa época, cara, a galera ia realmente mato por saber das histórias.
Ah, sim.
Tanto que tinha esses. Tanto que existiam um grupo de pesquisas ufológicas, né? E hoje em dia esses grupos estão morrendo, né?
Ah.
E realmente são poucos que ainda dão a cara a tapa de entrar lá no meio do mato e descobrir essas histórias. Entendeu?
Pois é.
Então é isso. Eu adorei o caso, foi um caso bem rapidinho, mas espero que vocês tenham gostado. E diz pra gente o que você achou. Manda pra gente lá no nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook, ou até mesmo no nosso WhatsApp, não é isso, Ribas?
É isso aí, lá no @Hangar18podcast, no Twitter, no Instagram, no Facebook, pode mandar mensagem pra gente, e-mail. Lembrando que se teu relato for escrito, né, manda pra gente por e-mail e não pelo WhatsApp.
É, exatamente, então é isso, Ribas. E não se esqueça, continue olhando para as estrelas. 2, 5, 7, 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Este podcast foi editado pela Hélice Studios.